A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Optar pelos recondicionados, uma solução para ajudar o planeta. Francisco Jerónimo foi à TEDx em Lisboa falar do tema e vem à Hora da Maçã explicar a nova tendência mundial. Recondicionados. A Apple em estado de emergência para recuperar o tempo perdido com a inteligência artificial. Temas para ouvir neste podcast. Fique por aí. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 310 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste domingo de manhã, 23 de março de 2025. Numa semana que os altos cargos da Apple se reuniram. É a reunião anual que os 100 mais importantes pessoas dentro da Apple se reúnem, é uma tradição, mas este ano ficou marcado por esta situação da Siri, da Apple Intelligence, e de facto saíram já informações extremamente importantes, que de facto a Apple está em estado de emergência. E há mudanças radicais para a Apple tentar ir atrás do tempo perdido, e vamos ver o que é que isto vai dar, mas as consequências já têm sido nefastas para a imagem da Apple em termos claro. Internacionais e mesmo nos Estados Unidos, por causa desta questão do Apple Intelligence. Já lá iremos, e o Ricardo já vais falar sobre essas mudanças, mas para já, até há já várias pessoas nos Estados Unidos, e há sempre gente que se aproveita disso, já colocaram uma ação contra a Apple em tribunal e estão a tentar que seja uma ação coletiva de má informação, de publicidade enganosa, porque de facto a Apple fez uma publicidade tremenda à volta do iPhone 16, dizendo que era um iPhone preparado para o Apple Intelligence, um telefone feito de propósito para o Apple Intelligence. De resto, foram feitas inúmeras publicidades, e o marketing trabalhou melhor que a engenharia da Apple para produzir o Apple Intelligence, e as pessoas dizem que se sentem enganadas, porque de facto tu compras um 16 com a questão do Apple Intelligence, e depois o Apple Intelligence segue sem as funcionalidades que a Apple prometeu, e isso está agora a gerar esta confusão, e portanto acredito que isto dê muito que falar nos próximos tempos. Quanto àquilo que vai acontecer, Ricardo, que mudanças é que para já há dentro da Apple para que a Apple consiga dar uma imagem diferente daquela que deu até agora, não é?
Olha, para já deixa-me dizer que, relativamente àquilo que disseste anteriormente, ou não fosse nos Estados Unidos, ou não deveria um processo desta natureza, até mesmo porque nos Estados Unidos já se sabe que é fértil, neste caso, este campo de processo e tudo mais. Não estou a dizer que as pessoas não tenham razão, porque têm. E isto só fará, eventualmente, a Apple também trabalhar o mais rapidamente possível para resolver esta situação. E o que é que a Apple já fez? Bom, em primeiro lugar, o Senior Vice President de Machine Learning e AI Strategy, que era o John Gianandrea, que a Apple foi contratar em 2018 ao Google, portanto, que era o chefe também do desenvolvimento da IA na Google, foi realmente substituído por um veterano também da Apple, pelo Mike Rockwell, que era o VP Senior da Siri também, e do Apple Vision Pro. Portanto, do Apple Vision Pro. E apenas. E então, o que é que isto vem aqui dizer? Vem dizer que a Apple realmente tinha depositado, neste caso, muita confiança e também seguramente muito trabalho a desenvolver nas mãos aqui do John Gianandrea. Portanto, ele sendo responsável pela Siri, sendo responsável por toda a machine learning, torna-se também, obviamente, responsável por isto. Ah, e este senhor John Gianandrea também era responsável pelo Apple Car. E, portanto, outro projeto que a Apple investiu não sei quantos milhões de euros, de dólares, investiu tempo, investiu pesquisa, investiu desenvolvimento e depois mais tarde vem a dizer que abandonou. E ainda não é muito certo o futuro deste projeto, até mesmo porque tanto foram, neste caso, as notícias de abandono, como também são as notícias que estão a pegar novamente no projeto e a tentar desenvolvê-lo de uma forma mais secreta. E, portanto, este senhor, o senhor John Gianandrea, tinha sob os seus ombros aqui não só o primeiro desire, que foi o Apple Car, como também esta situação da Siri. E, portanto, a Apple, encontrando-o como, digamos, a pessoa responsável, não é? A pessoa diretamente, neste caso, a incidir sobre esta falha da Apple realmente conseguir entregar aos seus clientes aquilo que tinha prometido em termos de desenvolvimento de inteligência artificial, deixou muito a desejar, e de facto a Apple então aqui tomou esta atitude, uma espécie de também cerrar fileiras e realmente de pôr as coisas todas a mexer o mais rapidamente possível. E para isso foi chamar também outro veterano da Apple, Mike Rockwell. Mike Rockwell esse que, neste caso, foi um dos grandes impulsionadores e o responsável direto, neste caso, pela sua, e através da sua liderança e através do aproveitamento das sinergias de vários departamentos da Apple, conseguiu lançar, foi ele responsável pelo lançamento do Apple Vision Pro, foi ele responsável também pelo desenvolvimento de todo o Apple Vision Pro, e portanto tudo o que é áudio, vídeo, ferramentas de manipulação 3D, passou por este senhor, e este senhor tem fama também, não só de ser uma pessoa que cumpre objetivos e é muito orientado por objetivos, mas também é uma pessoa que consegue aqui ter várias equipas multidisciplinares a trabalhar sobre a sua liderança para realmente conseguir aquele objetivo comum. E se calhar é isto que a Apple está a precisar. Portanto, a Apple precisa de alguém que tenha um sentido de liderança, uma forte orientação estratégica, e uma pessoa que seja capaz de reunir vários setores realmente para conseguir desenvolver esta inteligência artificial. E é isto que a Apple está a fazer agora com este Mike Rockwell. Exato.
Mas há aqui uma curiosidade, que de facto este Mike Rockwell foi ele o responsável pelos Apple Vision Pro, e na altura ele queria criar uma Siri diferente porque encontrou logo grandes problemas para que esta Siri fosse continuada, não é? E de facto ele perdeu numa votação se iriam partir para uma nova ferramenta ou se deixavam ficar a Siri e tentavam a evolução. E ele perdeu nessa votação, e não deixa de ser curioso quem de facto já tem uma visão há longo tempo destes problemas da Siri, seja agora o chamado bombeiro para ir resolver este problema deste fogo que ninguém conseguia parar. E não sei se recordam, mas tu recordas de certeza, Ricardo, falámos aqui na Hora da Maçã faz muito tempo, que já tinham surgido informações, e estamos a falar a long time, ainda nem se falava do Apple Vision Pro, nem nada da Apple Intelligence, e que quando nós falávamos até que a Siri não chegava a Portugal e ao português de Portugal, saíram informações que a Siri tinha chegado ao ponto final, que não conseguia evoluir mais, a tecnologia tinha evoluído e a Siri não se adequava e a evolução não tinha uma consequência, não se conseguia tecnicamente evoluir a Siri perante esta nova tecnologia. E de facto havia ali um entrave grande, e houve quem dissesse que a Apple teria de partir para outra ferramenta que não era a Siri. Eventualmente foram feitas muitas coisas, mas continuaram a chamar Siri. Mas de facto chegámos ao ponto que é um ponto muito negativo para a Apple, e agora com esta decisão vem-se a verificar que na WWDC do ano passado a Apple mostrou vídeos da Siri a funcionar, que de facto são vídeos que não eram reais.
Pois não.
Porque a Apple nunca conseguiu, ou seja, a beta que eles tinham não fazia...
Não reproduzia exatamente.
Não, não reproduzia. Assim. Na altura havia uma situação, vê se me recordo, mais ou menos, que ele pediam à Siri para ver quando é que a mãe ia chegar... De uma viagem para marcar um jantar num determinado restaurante. E portanto era uma situação até complexa e de facto muito interessante, mas que de facto agora percebe-se que isso foi tudo inventado. E a Apple, mesmo no seu historial e por exemplo mesmo no iPhone, no primeiro iPhone, percebeu-se que, e essas histórias foram públicas, que o processo do iPhone ainda não estava concluído, que o software não estava a funcionar, mas aquilo que foi apresentado pelo Steve Jobs naquela primeira apresentação, e depois recordo-se, o iPhone só sai vários meses depois, aquilo tinha que ser uma sequência de ações, porque senão havia falhas. Mas o processo estava lá, não era inventado.
Sim, e além disso notou-se de facto o atraso que a Apple produziu entre, neste caso, o anúncio, a apresentação e o próprio lançamento em mercado, que foi mesmo para ultimar essas situações todas.
Sim, mas agora veio a provar-se, até porque a Apple já tirou todos os anúncios que tinha públicos, veio a mostrar que a Apple, ou seja, a Apple mostrou aos seus clientes algo que não estava pronto, nem sequer estava perto de estar pronto. Portanto, foi um vídeo completamente criado. E isso é grave, não é?
Claro.
É muito grave. Estamos com um ano quase depois da WWDC e vem-se a perceber que, de facto, a Apple inventou um vídeo de algo que eles imaginaram que fossem capazes de fazer durante os próximos meses e não foram.
Pois.
Portanto, há aqui uma quebra tremenda de credibilidade da Apple com os seus clientes, não é? Isso é uma questão preocupante, não é? Para uma marca que tinha como ADN a credibilidade, não é?
Exato. Não, isto só vem realmente provar de que a Apple, acho que o desespero era tal, e esta é que é a mais pura das verdades. Portanto, deste ponto de vista, realmente o que vem trazer é que a Apple estava desesperada para continuar na corrida da inteligência artificial, para mostrar a toda a gente que não estava de todo suplantado, que conseguia recuperar e conseguia estar à altura da concorrência. E, portanto, eu acredito que estes vídeos tenham sido feitos, se calhar com a melhor das boas intenções e se calhar até com coisas a funcionar. Atenção. Agora... que nada funciona como os vídeos mostram, ou pelo menos como eles queriam que funcionasse, é um facto, e as pessoas agarram-se muito a isto. Lá está, a prova disto é o processo que foi lançado, que foi movido, como tu falaste logo no início do episódio, devido precisamente a esta situação. As pessoas não podem deixar de se sentir enganadas pela Apple, e isto é um precedente... É um precedente muito complicado, muito difícil de gerir e pode tornar a vir-se ser muito perigoso para a Apple no futuro próximo, porque efetivamente o que estamos a ver é a Apple estar neste caso a apresentar uma coisa que tecnicamente não a consegue, depois retira todos os anúncios que fez relativamente a estas características e, portanto, demonstra que ainda não estava preparado ou ainda não conseguiram, ou então era pura e simplesmente mentira. E, portanto, as pessoas acreditam naquilo que mais lhe convém. Agora, a Apple tem que ter cuidado com isto, porque realmente é um tiro que pode sair pela culatra, e forte. E esperemos que, efetivamente, esta troca do John Gianandrea pelo Mike Rockwell realmente venha a produzir resultados, porque o Mike Rockwell, como eu disse, é conhecido realmente por atingir objetivos, é muito orientado para os objetivos, e portanto a Apple, ao colocar-lhe aqui uma situação real, urgente, e de facto de certeza que vão disponibilizar todos e quaisquer recursos que ele precise para concluir esta situação, eu acredito que, dada a pessoa que é, a menos que seja tecnicamente impossível, que eu acho que não é? A Apple irá conseguir chegar àquilo que prometeu às pessoas, apesar de um desfazamento muito grande, tardiamente, mas eu acredito que a Apple chegará lá.
Houve esta mudança, mas não houve despedimentos. Eu acho que um despedimento tornaria ainda mais pesada a situação.
Sim, até inclusive, desculpa interromper-te, por enquanto ainda não se sabe qual é que é, apesar de ter havido esta mudança, não se sabe exatamente qual é que é o cargo agora ocupado por John Gianandrea. Não se sabe exatamente o que é que ele vai gerir, se vai gerir, se vai continuar ligado à Apple. E, portanto, como te dizia bem, ainda não houve despedimentos, mas está toda a gente a tentar saber, muito curiosa, a tentar saber qual é que será o papel de futuro de John Gianandrea. Mais uma vez recordo que era o homem que tinha que responsável pelas equipas de desenvolvimento do Apple Car e pela inteligência artificial.
Historicamente já houve situações também graves dentro da Apple, os mapas, não sei se recordam, que de facto não funcionavam, e aí houve de facto despedimentos.
O Scott Ford, exatamente.
E depois houve também o Mobile Me, que também nada funcionava, e portanto acabaram com o Mobile Me e criaram, e depois o iCloud, mas de facto há aqui historicamente algumas situações, mas eu acho que esta é a pior de todas, porque de facto a concorrência está muito mais à frente. A Apple teve essa necessidade de mostrar algo e vem-se a perceber que aquilo que mostrou não era real. Vamos em frente neste podcast para dizer também que há outra situação que não termina mesmo. A União Europeia está a apertar muito com a Apple e também com a Google. Foram as duas empresas novamente avisadas que cumprem com as exigências ou são severamente multadas. E eu acho que esta Teresa Ribera, a chefe de antitrust da União Europeia, eu acho que eles estão também aqui a ir longe demais, porque eles, para além das exigências que estão a implementar, e por exemplo, se o USB-C foi de facto foi algo correto, não é? E agora estamos a perceber que sim, basta um carregador para carregarmos tudo e não precisamos de andar aqui com cabos e cabos e cabos. Há aqui muita coisa que de facto está a acontecer, e portanto eles estão aqui a exigir situações que de facto são complicadas. Quer dizer, só para termos dar aqui um bocadinho da minha opinião, não é? Há muitas dessas exigências que põem em causa a propriedade intelectual, por exemplo, da Apple ou da Google, não é? E querem quase dar de mão beijada a outras empresas esta propriedade intelectual e milhões e milhões que investiram na tecnologia, não é? E portanto, eu acho que tem que haver aqui um meio termo. Eu acho que podemos chegar aqui a um ponto de o Mac, ir à loja comprar um Mac e dizer, olha, a Apple está obrigada a vir com o hardware virgem e depois tu decides qual é o sistema operativo que vais meter no Mac. Quer dizer, isso não faz sentido, não é? Tu compras um Mac porque vem com o sistema operativo da Apple, não é? Eu acho que a União Europeia está a ir longe demais, não é? E depois há aqui outra situação, que é, a mim parece-me preocupante também, que nós como cidadãos europeus comecemos a comprar um iPhone que não é o iPhone igual ao iPhone original.
Por exemplo,
não é? E por exemplo agora, durante meses tive um iPhone 16 e que não tinha as funcionalidades que tem o iPhone 16 na União Europeia, fora da União Europeia, Inglaterra ou nos Estados Unidos, não é?
Isso já acontece, por exemplo, na China. Na China tu encontras iPhones com dois SIM 3 que não encontras na Europa, por exemplo. que podes pôr dois times físicos no mercado asiático. E realmente na Europa, nem nos Estados Unidos existe essa situação. Portanto, há aqui várias adaptações locais ou regionais que
sim,
há.
Sim, mas uma coisa é hardware, não é?
Exato.
E a questão é, na China não deixa de funcionar com dual SIM.
Exato.
Essa é uma questão prática, não é? São dois cartões físicos, em vez de ser cartão SIM. Por exemplo, nos Estados Unidos os telefones já não têm cartão físico. Agora, outra coisa é, as funcionalidades do iPhone não chegam da mesma forma à Europa. E, portanto, aquele telefone que estamos a comprar aqui é um telefone capado. E, portanto, isso é preocupante como cidadão europeu estarmos a gastar o mesmo dinheiro ou mais dinheiro, não é?
Exato.
Sim, é verdade, mas a questão é que agora estão a envolver toda a Europa. Quer dizer, eu acho que aqui a União Europeia tem de ter aqui meias medidas quer dizer, e não entrar aqui numa guerra total. E depois é assim, a tu e é só o Google e a Apple, a tu e o resto da indústria, não é?
Exatamente.
Não, isto é uma situação muito preocupante.
Eu até compreendo, até mesmo porque a Google e a Apple são os dois sistemas operativos dominantes, mas estamos a esquecer, por exemplo, que a Huawei, por exemplo, tem um sistema próprio. E porque é que a Huawei também não é visada nesta situação? Porque se calhar é um mercado muito mais limitado, sem dúvida alguma. Mas agora vamos ver uma coisa. Tudo aquilo que a União Europeia está a pedir a estes gigantes da tecnologia, nomeadamente a Apple e a Google, curiosamente ambos americanos, não é? O que se denota é que com a abertura de tanta característica, de tanta framework do sistema operativo, não só a Apple está, basicamente a Apple e a Google, a oferecer a sua propriedade intelectual, portanto, como tu disseste e bem, portanto, todos aqueles milhões de dólares e de tempo foram investidos em pesquisa e desenvolvimento destas situações, para não falar da segurança dos seus utilizadores. Tivemos o caso há pouco tempo daquele pedido do governo do Reino Unido à Apple para facultar uma backdoor de acesso exclusivo ao governo para monitorizar as comunicações e realmente conseguir identificar, interceptar e neutralizar situações, por exemplo, com terrorismo estrangeiro e doméstico, com outras situações de abuso, etc, etc, etc. E, portanto, havendo estas aberturas consequentes e seguidas que a União Europeia está a fazer, qualquer dia serão mais governos a pedir também o mesmo à Apple e o mesmo à Google. E isto é preocupante, ou seja, está em jogo aqui a nossa privacidade, a nossa segurança também. Privacidade essa que a Europa quer, ao mesmo tempo que diz para realmente as marcas deixarem tudo aberto, também quer proteger as pessoas com o RGPD. E, portanto, as duas situações neste caso serão incompatíveis, porque se a própria marca não puder operar na Europa com as suas features e com as suas características de segurança e de privacidade que tem, como é que neste caso os utilizadores europeus podem estar, digamos, tranquilos que os seus direitos, que a sua privacidade não é violada, quando nós temos ataques absolutamente horríveis ao próprio RGPD imposto pela Europa quase todos os dias aqui em Portugal, por exemplo? Quantas pessoas, por exemplo, hoje em dia são contactadas, vezes sem conta, pelos serviços de telemarketing que estão a fazer o seu trabalho, atenção, mas que efetivamente depois, quando se pede inclusive para sermos retirados da lista e pedimos, porque temos esse direito, de pedirmos os nossos dados, uma cópia dos nossos dados para nós e que sejam eliminados na origem, e são eliminados e temos até algo que diz que é eliminado e depois um mês ou semanas depois somos voltados a voltam a contactar exatamente da mesma empresa.
E pior, eu já perguntei várias vezes, dizem que compraram bases de dados. Comprar bases de dados?
Exato.
É uma coisa completamente ilegal. Agora, e as pessoas dizem-se claramente ao cliente, quer dizer, é uma coisa surreal.
Por isso agora, e mesmo para terminar, é que eu pergunto, se de facto a União Europeia continuar a manter estas exigências aos queridos sistemas operativos, cada vez mais abertura, obviamente que cada abertura que existe serão abertas também vulnerabilidades. E é preciso ter isto muito bem presente. Porque a marca não vai poder conseguir garantir a privacidade e segurança dos dados ao utilizador se rigorosos critérios de segurança não forem cumpridos. E se, por um lado, a Europa quer que sejam retiradas certas e determinadas barreiras essas que contribuem precisamente também de alguma forma para a segurança dos próprios dados, isto aqui é um ciclo sem fim. E novamente digo, nós vivemos num continente que tem um RGPD desde 2018, sucessivamente, que quer neste caso proteger os seus cidadãos, mas os seus cidadãos são violados na sua privacidade todos os dias. E, portanto, há que haver aqui um compromisso, há que haver um equilíbrio e há que haver bom senso de ambas as partes.
Deixa-me dizer rapidamente aqui as várias situações que a União Europeia exige à Apple e depois cada um tira aqui algumas conclusões, mas quer que permitir que os dispositivos de terceiros exibam e reajam a notificações do iOS, permitir que o iPhone procure informações em segundo plano e sincronize com um dispositivo de terceiros sem necessidade de nenhuma ação do utilizador, ou seja, eu não tenho que dar autorização para que isso aconteça, permitir que os utilizadores alternem entre os fones de um smartphone para um computador, tal e qual como os AirPods fazem, mas com outro tipo de marcas que não sejam AirPods, permitir que os dispositivos terceiros estabeleçam conexões de alta velocidade para espelhar os seus conteúdos no ecrã do iPhone, permitir que terceiros utilizem recursos do iOS para criar alternativas de AirDrop e AirPlay sem limitação do sistema, permitir que dispositivos com anéis e pulseiras se comuniquem com dados de pagamentos e armazenados no iPhone, permitir, ou seja, isto é preocupante porque lá estão os nossos pagamentos, não é? Permitir que os acessórios terceiros se emparelhem com o iOS sem nenhum tipo de problemas e com a mesma facilidade dos AirPods, permitir que dispositivos terceiros tenham acesso a dados do Wi-Fi salvos no iPhone para se conectarem automaticamente a essas redes. Portanto, há aqui uma lista enorme de coisas, e isto não para por aqui, mas ficam só aqui alguns dados principais para perceberem o ponto em que isto está. E, portanto, o ponto é que a União Europeia está a exigir à Apple.
Não, e uma coisa te digo, já no último episódio tu elencaste aqui os perigos do blue bugging e tudo o que se pode fazer através de Bluetooth. E disseste também dicas que podemos ter relativamente à nossa segurança para não sermos hackeados por alguém via Bluetooth. E depois a União Europeia vem com estas exigências à Apple. E porque isto, obviamente, que permitir que acessórios ou dispositivos como anéis e pulseiras comuniquem com dados de pagamento armazenados no iPhone, como é que será essa comunicação? NFC ou Bluetooth? Seguramente uma delas, ou ambas até. Mas neste caso, e por exemplo no caso dos auscultadores, terá que ser forçosamente Bluetooth. Mas uma coisa te digo, se a Apple, obviamente, abrir estas situações todas, ou seja, deixar codificar os canais de comunicação e deixar de haver, neste caso, uma segurança forte em todas as suas ligações, que é uma das características até que a Apple tem e é conhecida por, nós estamos aqui praticamente a deixar o nosso telefone, os nossos dados completamente expostos a quem eventualmente os quiser utilizar e quiser, neste caso, violar a nossa privacidade. Isto não pode acontecer.
Para fechar esta área, dizer que a Apple disponibilizou o Tap to Pay com o iPhone em Portugal. Portanto, temos aqui uma boa notícia para Portugal. O que é que isto é o Tap to Pay? É a possibilidade de pagarmos só com o encosto de um iPhone com outro iPhone. Isto está disponível em vários serviços em Portugal: ADN, Molié, MyPOS, Revolut, Stripe, SoonApp. E esta SoonApp é muito interessante porque é uma... E Viva é o último que eu queria dizer. Mas a SoonApp é muito interessante porque já há muitos comerciantes que estão a aderir a esta SoonApp, que é tipo um aparelhozinho pequenino que vem substituir os multibancos, não é? O aparelho...
Os terminais POS.
Sim, os terminais de multibanco. É muito mais barato. E isto faz com que... E atenção... comerciantes que estão a ouvir, isto faz com que a SoonApp tem várias opções, ou compras o aparelhinho ou compras só o sistema, e com esta solução do Tap to Pay vai permitir a que de facto não seja necessário o terminal. Agora, obviamente, exato, que obviamente, e para chegar alguém com Android é preciso, não é? Mas podes pagar diretamente, ou seja, receber o dinheiro em questão do teu telefone, ou seja, ele lê a aplicação do SoonApp e recebes o dinheiro automaticamente no iPhone. Basta encostares o iPhone de quem vai pagar ao teu iPhone, ou seja, o iPhone de quem vai receber. E, portanto, é uma solução muito, muito interessante, para, sobretudo para o comércio em Portugal. E, portanto, a SoonApp é uma solução que já tem grande popularidade em Portugal.
Deixa-me dizer-te que eu tenho um terminal SumUp, e este terminal SumUp funciona muito bem porque aceita pagamentos contactless e tem NFC também, e funciona por Bluetooth também. E portanto, na altura que eu o subscrevi, este terminal, não havia a possibilidade do Tap to Pay, portanto, portanto ninguém podia chegar ao aparelhinho com o iPhone, mas como tinha um NFC e contactless, portanto poderíamos pagar também com o telefone dessa forma, assim como qualquer outro cartão que tivesse o CPV. E portanto é realmente uma excelente, é uma excelente, excelente, excelente solução. Os pagamentos que entram no terminal, depois a SumUp retira uma, obviamente, uma fee, retira uma taxa, mas depois são automaticamente creditados também na conta à qual nós, quando compramos e ativamos o terminal, associamos ao terminal para recebermos o dinheiro das transações. E portanto é uma situação extremamente prática, por exemplo, para quem tem, soluções de venda ambulante, ou então que tenha, que precise de mais um terminal POS e não quer pagar mais taxas ao banco, etc. A taxa aqui é fixa, tem essa vantagem, e realmente tem esta possibilidade porque é muito pequena, muito portátil. Já vi, por exemplo, também soluções nos táxis que até podem...
Sim, táxis muito.
Uma,
sim,
exato. Sim. Até podem acoplar uma impressora Bluetooth também, sem fios, que imprime a fatura. E portanto, são soluções muito interessantes, e se tiverem curiosidade, obviamente, basta irem à página da SumUp e verem os diferentes...
É muito mais barato, não é?
Exatamente. Exatamente. E verem os diferentes produtos que existem. Porque, de facto, é muito interessante e é muito prático.
Vamos agora falar de recondicionados. Já a seguir. Fico por aí.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
No passado fim de semana, o Francisco Jerónimo veio a Lisboa dar uma palestra no TEDx sobre recondicionados, e hoje vamos falar sobre isso aqui na Hora da Maçã. Estamos aqui ao lado do Francisco. Francisco, os recondicionados é de facto, e a compra e o mercado estar aberto aos recondicionados é de facto algo muito importante para o planeta verde, para aquilo que aí vai nos próximos anos.
Olá, efetivamente é um tópico bastante interessante e que está muito na voga neste momento. Isto porquê? Porque aquilo que nós verificamos é que nós, como utilizadores, como pessoas, nós criamos muito lixo eletrónico. Portanto, só para dar um exemplo, cada pessoa na Europa cria em média 11 quilos por ano de lixo eletrónico. E o que é isto? Basicamente telefones que estão perdidos na gaveta, aparelhos que deixam de funcionar e que deitamos no lixo, PCs ou tablets ou air fryers ou o que é que seja, televisões, etc. E portanto não há muito ainda a lógica de recondicionar, de reciclar, etc. Quantas vezes não passamos nas ruas e vemos televisões encostadas aos caixotes de lixo e outros aparelhos. E portanto isto tem que mudar, porque cada vez mais é difícil termos acesso aos componentes que estão nos nossos telefones, o custo tem vindo a aumentar e, por outro lado, conseguimos reduzir efetivamente a nossa pegada ecológica ou de óxido de carbono se formos mais conscientes nas compras e nas decisões que fazemos. E, portanto, se conseguirmos estender a durabilidade de um produto, de um telefone, de uma televisão, de qualquer outro aparelho que usemos, de eletrónica de consumo, só para dar um exemplo, por mais um ano, isto significa retirar cerca de 2 milhões de carros por ano das ruas, em termos do impacto ambiental. E como é que o podemos fazer? Podemos fazer de duas formas. Uma, através da reparação do produto. Se um telefone avariar, provavelmente avariou porque a bateria deixou de funcionar ou já não tem as mesmas capacidades, portanto, podemos considerar essa opção, a reparação do aparelho. E, por outro lado, a compra de produtos recondicionados, coisa que não é novidade, mas que a maior parte de nós nunca considerou no passado, porque achou sempre que a qualidade não seria a mesma. Neste momento, estamos a ver um grande movimento por parte das pessoas, a nível europeu e a nível mundial, para os recondicionados. Porquê? Porque há legislação que tem vindo quase que a obrigar os fabricantes a recondicionar os produtos antes de os reciclarem. E, por outro lado, os próprios fabricantes estão a ver a oportunidade, porque estão, no fundo, a vender um produto duas vezes, entre aspas. Se alguém me vender um telefone hoje e esse telefone daqui a 3 anos puder ser trocada a bateria, puder ser verificado o estado do telefone e puder voltar para o mercado com garantia e com esse selo de qualidade, porque é que não hei de considerar um telefone durante mais tempo? Um iPhone 13 é praticamente idêntico a um iPhone 15 e estamos a falar de 2, 3 anos de diferença entre eles. E quando consideramos comprar um iPhone 13 em vez de comprarmos o 15 ou o 16, estamos a falar num benefício financeiro que pode ir até 50%. Ora, e isso tem um impacto significativo na nossa pegada digital e, a nossa criação de lixo ecológico. E, portanto, é algo que nós, efetivamente, como utilizadores, temos que considerar para aqui para a frente. A maior parte das vezes queixamos-nos sempre que tem que ser as marcas a fazer, as empresas a tomar essas decisões, etc., os governos para resolverem o problema ambiental. Mas nós, porque o argumento é sempre, mas o que é que eu posso fazer como pessoa? Aqui podemos ter uma ação concreta. Se quando vou comprar um telefone novo, primeiro perguntar, será que preciso já de um telefone ou isto pode aguentar mais um ano? Quando o meu produto, o meu qualquer aparelho avaria, posso considerar repará-lo ou não? Isso é uma das questões. E a segunda é, se tenho que comprar um novo, ou se tenho que trocar este aparelho atual, porque é que eu não posso considerar um recondicionado? E neste momento a oferta de recondicionados é já grande o suficiente para em qualquer loja, de qualquer retalhista, de qualquer operador, online, etc., conseguirmos comprar. E o benefício financeiro é muito grande. Estamos a falar de descontos significativos. Produtos com garantia, com certificados, a forma como eles são recondicionados atualmente passam por, já é feito até de uma forma automática, máquinas que no fundo avaliam o produto todo, os componentes, o ecrã, a bateria, o software, etc., etc., fazem as alterações que forem necessárias, portanto, se for necessário trocar uma bateria, trocam a bateria, e é vendido como recondicionado.
E com selo de garantia, não é?
E com selo de garantia, muitas vezes da própria marca ou da loja que está a vender. Portanto, não, estamos a falar de um modelo de negócio muito diferente daquilo que estamos, se calhar, habituados, que é a loja da esquina, a pessoa que tem uma loja de telemóveis e faz reparações e também vende alguns telefones usados, muitas vezes sem grande garantia, etc. Não, neste momento estamos a falar de um mercado organizado, muitas vezes organizado pelas próprias marcas. Se quisermos comprar recondicionados na Apple, já o podemos fazer. As próprias marcas incentivam a que, quando compramos um telefone novo, entreguemos o telefone que temos, o trade-in, à troca, porque esse telefone vai ser recondicionado e vai ser vendido depois a outra pessoa. E, portanto, temos aqui uma opção de uma ação concreta que vai ter um impacto bastante grande no ambiente e que nos traz um benefício direto de ser um produto mais barato.
Este tema que trouxeste à TEDx em Lisboa é um tema, de facto, que gera muito interesse e que as pessoas estão a começar a ficar muito atentas a esta história dos recondicionados e a opção de se comprar nos recondicionados, porque estamos a ajudar o planeta.
É uma temática muito que está no topo das discussões a nível europeu e a nível mundial, e embora a discussão e o objetivo final seja sempre ajudar o ambiente e o planeta, a realidade é que temos aqui um custo-benefício muito grande. Portanto, não estamos só a falar de uma ação que nos possamos sentir bem, mas quase que nem conseguimos perceber qual é o impacto. Estamos a falar de uma ação que vai ter um impacto, e mesmo que não seja por causa desse impacto, mais que não seja pelo benefício financeiro, porque se eu comprar um iPhone 16 ou iPhone 15 recondicionado, vai custar 20, 30% menos do que um telefone novo, exatamente com as mesmas características, provavelmente com uma bateria nova também, e portanto não há uma diferença em nada nesses produtos. E se nós consideramos comprar roupas em segunda mão, como agora está muito na moda, se consideramos comprar carros em segunda mão, porque sabemos que os carros desvalorizam, mesmo que só tenham alguns quilómetros, etc., porque é que não podemos começar a considerar produtos recondicionados para a nossa casa e para a tecnologia que usamos atualmente? Porque o impacto é efetivamente muito grande e o benefício financeiro ainda é maior.
Francisco, muito obrigado. Vi-se outra vez aqui à Hora da Maçã. Francisco Jerónimo, como sabem, é o vice-presidente da empresa europeia que gera os telefones e, portanto, é uma pessoa que sempre com uma boa opinião e com valores na mão para poder falar sobre estes temas. E este tema, de facto, é um tema muito interessante que trouxeste aqui a Lisboa e que teve grande audiência.
Sim, muito obrigado. Foi efetivamente interessante e é um tema que continua a atrair muitas pessoas e empresas, porque é um negócio em forte crescimento.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, vou começar aqui com uma dica para ter aqui muita atenção para uma situação que é recorrente muitas vezes. O telefone, e não sei se já te aconteceu, Ricardo, começamos a ter falhas de rede. Ou seja, em muitos sítios a rede não apanha e depois as chamadas caem e tudo isso. Ao contactar com a companhia que temos o nosso iPhone, muitas vezes eles, as operadoras, aconselham a repor as definições de rede, porque o iPhone cai muito e, portanto, com a reposição de rede, muitas vezes essas falhas são resolvidas. E eles mandam-nos ir à definições, geral, repor iPhone, repor definições e repor definições de rede. E depois aquilo repõe todas as definições de rede. O que é que acontece se fizermos isso? Ele vai apagar todas as passwords de Wi-Fi que temos guardadas.
Exato. Isso é que é a parte chata.
Isso já me aconteceu várias vezes, mas ainda não aconteceu, ainda não tínhamos. Ou seja, ele memorizava e estava ali, não tínhamos acesso direto e não tínhamos, por exemplo, nem sequer a solução de ir, se formos hoje às definições e à rede, se carregarmos em cima da password, ele hoje mostra a password. Antigamente isso não acontecia.
Exato.
E, portanto,
Não, não, antigamente
não acontecia,
não,
portanto era uma situação que, ou seja, perdíamos, mas também não tínhamos acesso a elas, não é? Depois começámos a ter acesso dessa forma e depois apareceu a aplicação Passwords, onde ele também guarda as passwords. E agora o que é que acontece? Com esta, se fizermos a reposição de rede,
a reposição, sim,
ele também vai apagar nas passwords na aplicação. Ou seja, vamos ver que elas estão lá, mas eles não nos dão acesso às passwords. O que é que eu queria dizer? Se isso acontecer alguma vez e a operadora disser que a solução é repor as definições de rede, vão a essa aplicação das passwords, vejam as Wi-Fis que estão por lá e registem. Dá um bocado de trabalho, mas vão ter que registar, copiar e colocar numa nota essas passwords para depois da reposição de rede poderem voltar outra vez a colocar as passwords e terem lá as passwords sem terem que andar à procura cada vez que vão a um Wi-Fi que normalmente utilizam, sem ter que estar a perguntar outra vez as passwords e estar a colocar lá uma a uma as passwords. Assim ficam com uma nota e quando chegarem a esse Wi-Fi que precisam dessa password, vão à nota, fazem copy, fazem paste e ele automaticamente vai registar na aplicação passwords. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu tenho aqui algumas dicas muito rápidas, muito, muito, muito rápidas também, e muito práticas, de facto. Por exemplo, quando estamos a escrever uma nota, se quisermos desfazer o que escrevemos, além de poder abanar o telefone, para quem tem essa opção ativa, shake to undo, portanto agitar para desfazer, podemos também, com três dedos, arrastar da direita para a esquerda, e ele automaticamente vai desfazer aquilo que acrescentarmos. E se quisermos voltar a fazer, portanto refazer aquilo que foi desfeito, basta também com três dedos deslizar da esquerda para a direita. E portanto tem aqui uma forma bastante mais simples, lá está, de fazer o undo mais direto, vá, para quem não se lembrar, sempre se estivermos compenetrados às vezes esquecemos de abanar para desfazer, ou até mesmo se carregarmos com os três dedos no ecrã, vai-nos aparecer um menu em cima que tem uma seta para trás e depois, à posteriori, se ativarmos, aparece também uma seta para a frente. Isso é o undo e o redo, ou fazer e o desfazer e o refazer, mas também funciona com esta situação dos três dedos, que é bastante interessante também. Depois, em termos de selecionar a palavra, eu não sei se a maior parte das pessoas tem este problema, ou até mesmo tu, eu às vezes tenho, por exemplo, estar a escrever alguma coisa numa rede social, estar a escrever alguma coisa numa nota, etc., e às vezes temos dificuldade em selecionar exatamente aquilo que queremos para apagar. O que podemos fazer é, para selecionar uma palavra, tocamos duas vezes na palavra e a palavra fica automaticamente selecionada independentemente do tamanho. E para uma frase ou parágrafo, tocamos três vezes sobre aquilo que queremos selecionar. Por exemplo, se tivermos uma frase muito comprida que chega a ser um parágrafo, se carregarmos três vezes numa parte qualquer desse parágrafo, o parágrafo todo irá ficar selecionado e podemos depois substituir, retirar, fazer cut, copiar até se quisermos. E portanto é muito mais prático funcionar assim desta forma do que às vezes conseguir chegar exatamente à palavra que queremos, selecioná-la e depois esticar, neste caso, o ícone de seleção para fazer isto. E aqui fica outra dica. A última que vou-vos deixar aqui, ou melhor, tenho mais duas, perdão. Sabiam que podem ligar dois iPhones relativamente recentes, portanto a partir do 15, através de um cabo USB-C? Portanto, se tiver um cabo USB-C de ambas as extremidades, normalmente são, se ligarmos um telefone ao outro, podemos, por exemplo, fazer com o AirDrop uma ligação ad hoc, portanto uma ligação de ponto a ponto entre dois iPhones com um cabo, e se forem ficheiros grandes, por exemplo, um vídeo em ProRAW, por exemplo, uma coisa assim do género, com o cabo temos, neste caso, uma velocidade de transferência muito maior.
Estamos a falar do USB-C,
portanto,
não é?
Se tiverem um cabo... USB-C, exatamente. Se tiverem dois telefones que tenham USB-C e que tiverem um cabo destes, que normalmente até vem com o telefone, a partir do 15, lá está, utilizando este cabo pode ligar os dois telefones e se quiser passar ficheiros grandes de um telefone para outro, experimente neste caso esta dica que vai funcionar e além disso é muito mais rápido.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma aplicação para quem usa o YouTube. Há aqui uma aplicação que se chama And Watch It for YouTube. O que é esta aplicação? Esta aplicação é tipo um reader, mas com o YouTube. Adicionamos vídeos para depois ver mais tarde numa só aplicação que de facto é muito útil e é grátis e que funciona bastante bem. Experimentem, é de facto uma aplicação que permite o picture to picture, que é algo para ver em background, até mais que o áudio. Quando temos o premium, esta funcionalidade acontece diretamente no YouTube. Aqui acontece com a aplicação Picture to Picture e mais o background áudio, portanto podemos estar a ouvir e estarmos a fazer outra situação. Tem o drag and drop dos vídeos, tem de facto notificações, tem uma série de situações diretas ao YouTube, como a importação das nossas subscrições, a sincronização com o iCloud, e portanto podemos ter mais que um aparelho e temos lá aquilo que queremos ver em fila de espera, e portanto é uma aplicação que merece ser usada por quem usa o YouTube e merece ser então testada e depois tirarem as suas conclusões, mas é de facto uma aplicação muito útil. Unwatch It for YouTube. E tu, Ricardo?
Olha, eu trago aqui uma aplicação de fotografia em qual vai buscar, obviamente, e hoje em dia é tudo assim, vai buscar aqui alguns recursos de inteligência artificial para melhorar as nossas fotografias, mas melhorá-las no sentido em que isto é a própria aplicação diz Photo Restore AI, portanto, é uma restauração de fotos através de inteligência artificial. Podemos ter fotos recentes ou antigas que depois esta aplicação vai-lhes devolver a vida ou vai realmente dar-lhes muito mais vida do que aquilo que já têm em termos de saturação, em termos de brilho, em termos de cor, em termos de balanço de brancos, em termos também de contraste, em termos também de detalhe, e portanto é uma aplicação automaticamente é uma aplicação muito fantástica, funciona em tempo real, portanto temos também aquela situação daquele separador vertical que nos permite ver o antes e o depois automaticamente na foto, e portanto é realmente aqui uma aplicação que não só é gratuita como também é muito fácil de utilizar e que poderá utilizá-la, por exemplo, para restaurar fotos antigas, dar-lhe assim o brilho de outrora, ou até mesmo trazê-las mais para o presente, assim com umas configurações e com uns settings bastante melhorados. E, portanto, aqui fica a sugestão de utilização desta fotografia, desta aplicação de fotografias, Photo Restore AI.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar duas sugestões. Uma delas diz que de facto é uma série que promete muito, que se chama Adolescência. Está na Netflix e é a história de um miúdo que é acusado da morte de um colega. Esta história não é nada nova. De facto, defender Jacob na Apple foi a primeira série que apareceu desta forma. De resto, ela acabava de uma maneira que se supunha que tivesse uma segunda temporada e nunca teve essa segunda temporada. Aliás, em Portugal há uma série muito parecida a essa, porque defendendo Jacob, ele era um procurador e teve que deixar de ser procurador para defender o filho. E em Portugal foi criada uma série também chamada Causa Própria, com a Margarida Villanova, que é uma juíza de uma terra pequena, onde o filho também é visado pela Polícia Judiciária como um possível autor da morte de um colega. Portanto, são histórias muito parecidas, mas são histórias muito interessantes e que nos fazem agarrar ao ecrã. Esta adolescência teve muitas críticas positivas, não é? Com o Stephen Grandin como protagonista. De facto é uma história que nos agarra ao ecrã, está na Netflix. Depois, outra sugestão: vão ao YouTube, procurem por entrevista da Wall Street Journal, da Joanna Stern, ao Tim Cook. É muito, muito interessante esta entrevista do Tim Cook. É mais uma versão diferente do que é que faz no dia a dia, como é que enfrenta determinadas situações, com perguntas muito concisas, e de facto vale a pena irem ao YouTube e procurar esta entrevista da Joanna Stern do Washington Street Journal ao Tim Cook. Vamos também deixar o link no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Olha, eu trago aqui a todos uma série na Netflix chamada A Residência. Apareceu há muito pouco tempo, tem 8 episódios para já, não se sabe se eventualmente haverá alguma outra temporada, mas esta série centra-se à volta de um homicídio que ocorre na Casa Branca, em Washington, no White House, durante um jantar de Estado. E realmente aqui temos para já um elenco muito interessante. Temos Uzo Aduba, que foi uma das protagonistas da série Orange is the New Black. Temos Giancarlo Esposito, também célebre pela sua participação em Breaking Bad, na Star Wars também. E, portanto, aqui para já com um elenco bastante bom. Vemos aqui certas e determinadas situações da Casa Branca e, obviamente, as pessoas não o conhecem por dentro, mas foram copiadas fielmente estes cenários, e até mesmo com a ajuda de alguns assessores do gabinete do Presidente dos Estados Unidos, os cenários são fielmente criados, e temos neste caso, como este homicídio ocorreu durante um jantar de Estado, esta detetive brilhante, mas muito excêntrica, que é a Uzo Aduba, de seu nome na série Cordelia, tem neste caso muitos suspeitos, tem vários lugares na Casa Branca onde procurar, e portanto estamos aqui com para já um elenco, na minha opinião, extraordinário. Temos aqui também um enredo muito interessante, de facto, e portanto tudo boas razões para realmente conseguirmos ver aqui esta série muito, muito interessante, porque, além disso, como o próprio subtítulo da série diz, 132 quartos, 157 suspeitos e um corpo. E portanto isto basicamente é o mote para a série e o desafio que Cordelia vai enfrentar para encontrar de facto o assassino neste jantar na Casa Branca. A não perder The Residence na Netflix.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Dentro de uma semana estamos de regresso. Se quiserem esta semana escrever-nos, estamos disponíveis no nosso e-mail horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir o nosso blog ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, no nosso blog, mesmo ao final, depois de lerem tudo, obviamente, encontram também o logo das lojas de iService. É um link, na verdade, se clicarem vão diretamente para o site de www.iservices.pt, onde poderão ver tudo aquilo que a iServices tem para si, para os seus dispositivos, em termos de reparações, em termos de recondicionados, em termos de acessórios. É uma panóplia realmente gigante e com todas as lojas espalhadas por Portugal que já existem da iServices, não será difícil certamente encontrar uma relativamente próxima de si. E portanto, tudo boas razões para nos visitar regularmente, para visitar regularmente também o site da iServices.pt. Os nossos ouvintes têm um desconto direto e imediato nos serviços de reparações e na aquisição de equipamentos, de acessórios originais da marca iServices. Portanto, quando forem a uma iServices para executar algum serviço de reparação ou até mesmo para também comprarem algum acessório original da marca iServices, digam que são ouvintes do podcast A Hora da Maçã para terem direito a este desconto exclusivo para os nossos para os que nos seguem aqui neste formato. E, obviamente, leiam também o nosso blog, onde tudo aquilo que falamos estará lá, com imagens, com vídeos, com links, onde podem aceder a toda e mais informação do que aquela aqui que foi dita. Só me resta agradecer estarem aí desse lado e com a certeza que para a semana aqui estaremos nós também. Portanto, um grande abraço, uma boa semana e um bom trabalho a todos.
Um abraço e à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.